Desde 1979, o Grupo Rogers Tênis vem oferecendo a seus clientes do Alto Tietê as melhores marcas e linhas de produtos para moda e esportes, com altíssima qualidade e ótimos preços. Além das lojas físicas, o grupo conta com a loja virtual, que oferece comodidade, praticidade e agilidade para suas compras, com entregas rápidas e seguras. Acesse nossas redes sociais.
Boa tarde, estamos aqui novamente na nossa Arena DS, na Rede de Comunicação de Rádio Suzano. Uma situação muito grande no dia de hoje, mais um final de semana nas costas da nossa região, da cidade de Suzano, dos campeonatos brasileiros da Série A, B, C. Enfim, falar um pouco de esporte, que para nós é uma situação muito grande. Hoje temos um convidado aqui, o Valdir Sabiá. Vamos relembrar muita coisa que fizemos juntos através do esporte, as coisas atuais do futebol, de várias modalidades. Ontem esteve acompanhando a corrida ciclística lá da Secretaria de Transportes no Parque Mais Fefe, também esteve acompanhando o skate. Enfim, vamos falar de muita coisa no final de semana. Só eu no final de semana tive 6 agendas e fui para casa, saí de casa às 7 horas, sabia? Cheguei às 20 horas. Então o nosso Arena DS aqui tem muita coisa para falar de esportes e para falar de esporte da nossa cidade, da região e do todo o Brasil. É uma situação muito grande até poder recebê-lo aqui.
Nali, eu te agradeço pelo convite, antes de tudo, né? Foi muito bacana. A gente conversou e rapidamente acertamos uma agenda, isso é legal. E a gente quer parceiro de longas datas, né? Não só no esporte, mas como no nosso programa que a gente apresenta lá na rede Alto Tietê, com o TV AT, com o programa AT Esportes, do qual você é o percussor. É o cara que inventou o programa, a gente tá lá e você hoje nesse trabalho aqui via solo, tá muito legal mesmo. Eu assisti o teu primeiro programa com o Célio, foi muito bacana.
E eu fiquei feliz, né? E até, sabe, agradecer ao Francisco, ao Regiane, que são aqui nossos, que preparam todo o programa
pra gente. A gente chama de Anjo da Guarda, né?
Anjo da Guarda.
Que ficou aí cuidando da gente.
Né? E de agradecer ontem, olha, parabéns. Aquele carro da Barbie que apareceu ontem no Parque Max Fair foi uma coisa...
Então explica para o pessoal que está do outro lado da tela. O carro da Barbie que ele está dizendo é que o carro da emissora, ele é cor-de-rosa. Então, eu cheguei discretamente no meio da multidão e foi o carro da Barbie apelidado e o da Mary Clay, é isso, né? Acho que é um negócio.
Sim,
assim, essa marca que tem produtos femininos.
Mas é...
O possante da Rede Alto Tietê.
Na verdade, é para te agradecer também por esse ano que fomos juntos na Rede Alto Tietê TV. É, vários programas maravilhosos e um aprendizado muito grande com você. Eu já não vim para falar sobre tudo isso, mas falar da nossa região primeiro, né? Quero primeiro, sim, falar do que aconteceu com o Ecos perdendo em Mauá de 1-0. Infelizmente, mais uma partida. O Ecos está com -2 na classificação geral. Uma campanha medíocre em relação ao ano passado, não classificou por um ponto. Então nos deixa assim uma situação... Se ele repetisse o trabalho do ano passado, melhorasse, né, poderia estar classificado e até ir para uma fase final da Série B, né, da nossa quarta divisão. O União foi a São José dos Campos e também perdeu para o Juventude de 1-0, jogo equilibrado, com certeza, mas não trouxe nenhum ponto para a cidade de Mogi das Cruzes. E o Atlético Mogi, que, né, está na sua 52ª partida sem vencer, perdeu de novo de 2-1 e realmente para...
Consegue ser pior do que o Ibis, né? Lá de Pernambuco.
Vai passar essa marca logo, né? Jogou com o Flamengo, apesar que jogou com o Flamengo, né? Foi um jogo até equilibrado. Mas é aquela sina que acontece da não vitória e acaba acontecendo tudo isso, né? Mas são 52 partidas que não vence, né? A última foi em 2017 contra o Real Cubatense, ganhou de 1-0 aqui em Mogi das Cruzes. Então você vê como que é um clube, né? Mas a persistência do Atlético Mogi é grande, continua disputando o campeonato e uma hora a coisa vai virar, com certeza.
Na realidade, né, Nardinho, ninguém vai alugar algum sozinho, né? E o Atlético Mogiano com essa diretoria tem essa mania, porque não dá entrevista, não fala com ninguém, não dá uma certa, né, informação baseada na verdade para quem está acompanhando a equipe do Atlético Mogiano. E, infelizmente, eu não culpo nem os atletas, né? Eu culpo a incompetência da diretoria que não chegou a algum lugar, a um denominador comum, não tem traçado um projeto para se disputar uma segunda divisão, principalmente um sub-23, que você tem que pegar uma meninada boa de bola e já pegar uma meninada com uma certa vivência na beira do campo, né? E o Atlético, até brincava em off aqui com o pessoal da redação aqui do DS, que está indo bem o Atlético, porque está perdendo de pouco, né? Porque estava perdendo de 8, de 7, de 6.
Melhorou,
de
5. Né?
Melhorou, né? Está perdendo de 2, está perdendo de 3. Brincadeiras à parte, mas chega a ser vergonhosa essa situação do Atlético mogiano, viu, Nardinha? É feio para a cidade, é feio para a região do Alto Tietê.
E vamos passar a classificação aqui, né? Em primeiro, no grupo E, está o Flamengo de Guarulhos com 11 pontos. Isso. Em segundo, Mantiqueira, de Guará, com 10. Joseense com 9. União Mogi também, ainda, porque classificam-se 3. Está com 7 pontos em quarto lugar.
Está brigando.
Guarulhos com 5. E o Atlético Mogi com 0. No grupo F, o Mauá está com 11 pontos, o Mauense está com 8, lá você vê a dobrada lá, está indo muito bem na cidade. O SK Brasil, 7, Colorado de Caieira, 7, Jabaquara, 5, o Ecos aqui parece com 1, mas como foi julgado e perdeu 3 pontos, que colocou jogador regular, ele deve estar com menos 2 na classificação, ainda não foi computado esse julgamento, mas está com menos 2 na classificação. Bom, quando está a pontuação negativa,
ou seja,
complicado.
Ou seja, o Ecos está pior na classificação do que o Atlético de Mogi, que não tem nenhum ponto, né?
Porque sim.
Ele não tem ponto. O Ecos deve ponto, né? Está negativo, né? Deve. Isso que é o pior de tudo, né? Muito feio. Eu acho que é o seguinte, Nardinho, faltou aí, ou está faltando para o Sérgio Chagas, o presidente do Ex, uma parceria, alguém do lado dele, assim, de confiança, dividir o poder, que não, ainda mais no futebol você sabe disso, porque na época áureas do Ex, ele tinha você, tinha a Dona Keiko, sabe? Tinha o velho Tita, nosso imortal amigo Tita Fiamini, então isso era muito importante, muito. Hoje o Serginho, como a gente chama carinhosamente o Serginho, né? Ele tá nesse barco aí sozinho, trazendo pessoas de São Paulo para ajudar, mas não tem aquela afinidade, não respira a cidade. E você, ninguém melhor para responder isso, Nardinho. São 40 anos como secretário municipal de esportes. Ninguém melhor do que conviver com esporte quem vive na cidade, quem é, né? Acho que você pode falar bem disso. Então, você traz uns caras, tudo bem, o cara é irmão de A, B, C, mas os caras não têm aquela cumplicidade, não têm aquela responsabilidade com a cidade, Nardinho. Então, dá nisso aí, ó. 2 negativos.
Esporte é uma coisa que, na verdade, eu sei, eu posso falar porque eu sei, eu vivo
isso.
Exato. É de domingo a domingo.
Exato, beira de campo,
melhorando
beira de
aqui,
quadra,
melhorando ali. Agora fizemos um jardim lá no Paulo Portela, sabe? Você precisa ver que, sabe, tá ficando bonito, porque lá nós temos sagrado o voleibol, então nós temos que melhorar as coisas, mas é sentimento. Eu passei o sábado todinho, indo e voltando, saindo um pouco com uma agenda e voltando, e vendo a coisa melhorar. Então, o esporte tem esse sentimento, né?
Tem que respirar aquilo, né?
O tempo todo, senão você não consegue chegar, né?
O cara,
você deixar na mão de terceiros,
for,
de repente a coisa não vai funcionar.
Não vai virar.
A contento, tá entendendo?
Vai virar.
Ainda mais quando vem os empresários de São Paulo, treino em São Paulo, vem jogar só em Suzano, é muito complicado, né?
Porque todo empresário, o que ele faz? Ele visa lucro, né, Nardinho? Então ele tá querendo colocar aí 10, 15 garotos, que 2, 3 acabam se destacando, e ele passa a bola, vende. Se ele fez o jogador e teve um gasto de 100 mil, conseguir vender por 500, é 400 conto que ele tá no bolso. Então, essa é a grande realidade. Então, nisso acho que o Serginho tá pecando, ele tá sozinho nesse barco. Ele precisa de mais 3, 4 pessoas da cidade, lado dele, para estar cobrando, para ter, sabe? E investir nesse time, né? A própria cidade. Investir, que eu digo, não só financeiramente, mas o carinho, essa coisa toda. Por exemplo, o Zac fez e foi embora. E estão querendo ir embora da cidade, né? Segundo conta aí nos bastidores, que estão vendo se arruma outra cidade, né? Para pôr o time. Eu falei, aí que eles vão acabar de se matar de vez, né?
Nossa função aqui na qualidade de secretário é cuidar da equipe enquanto ela estiver na cidade. E nós temos que respeitar a opinião de cada um. A partir do momento que você adquire o clube e se amanhã você quiser levar para outra cidade, é um direito do clube. É verdade? É outra cidade, é um direito, ele quiser mudar o nome, ele muda, mas enquanto estiver aqui, nós vamos respeitar. Tanto o Zac como o Ecos.
E cobrar, né?
Vocês não quero entrar nesse método, porque nós sabemos o que nós podemos fazer. Espero que os outros também vão fazer o mínimo que nós podemos fazer.
Você,
né?
Falou do ginásio. Pô, você vê aquele estádio hoje, o Marques Figueira. Que estádio. Tudo, sabe? Tudo arrumado. Tudo. Teve um tropeço ali, mas pô, colocou a casa em dia para disputar uma Série A3, que é difícil, né? Bom, retaguarda teve. Isso daí eu parabenizo você e a cidade por ter feito esse trabalho.
Olha, vamos falar um pouco do Brasileirão da Série C. Eu estou muito, admiro muito, eu gosto muito da cidade de Mirassol, que eu tive um tio, irmão do meu pai, que nasceu lá. E meu pai nasceu em Bálsamo, do lado de Mirassol.
Do lado de Mirassol.
Então aquela região, e minha filha mora em Fernandópolis. Então aquela região, hoje eu passo muito por lá, eu convivo, porque eu vou ver minhas netas, minha filha, meu genro, né? E passo muito por aquela região. E o progresso lá, através do Mirassol, se o Mirassol subir para a Série B, fica melhor ainda. Lá é um grupo de empresários que deu certo, já subiu da D para C. Então, e hoje, tô, né, como primeiro colocado, com 16 pontos, na série C, o ABC de Natal, que o acompanha, o Botafogo da Paraíba, tem um grande time, o Ferroviário do Ceará, o Paysandu com 12 também, e o Figueirense. Então, são tudo equipes, e o Manaus também, tudo com 12. São tudo equipes de né, que hoje tem gestores para ir investindo para que possa subir.
Figueirense e Paysandu, que já frequentaram a Série A do Campeonato Brasileiro.
Sim, sim.
Dá dó de ver o Figueirense numa Série C, né, rapaz?
Olha, muito deprimente, né?
Já teve lá em cima, disputou Libertadores, Copa do Brasil.
Hoje quem está equilibrando, assim, é o Avaí, que está na A, e o Chapecoense, o Brusque.
Que estão na B.
E o Chapecoense, o Bisco, e o Criciúma, que estão na Santa Catarina, na Série B. Então, o futebol está bem presente, o futebol Santa Catarina, né? Está bem representado nas divisões. Mas o Figueirense é uma equipe que tem gestores hoje, né? Virou uma SA, não é verdade?
Virou uma SA. Então, a maioria desses clubes, né, é interessante passar isso para o teu público, estão virando SA, né? Só os clubes grandes de São Paulo que ainda estão ainda no paralelo. Vai ser muito difícil chegar num clube como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, onde o fanatismo é predominante, falar, ó, vai virar SA porque nós vamos passar por João, que está vindo lá da Rússia, né? Não vai ser muito difícil. Agora, esses clubes não tem o que perder, né?
Então, o que me deixa triste aqui, o 17º colocado na Série C é o Brasil de Pelotas. E o Brasil de Pelotas, que quando o Rogério Zinho foi para lá...
Zimmermann.
E o Fabrício, meu filho, foi lá o gerente, deixaram na Série B. E hoje já está na série C e na zona de rebaixamento. Então, a preocupação é muito grande, né? Porque é um clube que tem muita torcida, é uma tradição. O primeiro campeão gaúcho foi o Brasil de Pelotas.
Foi o primeiro campeão gaúcho.
Então tem uma tradição muito grande lá no sul, né? E muita torcida também. O Confiança disputou a Série B ano passado, também já está com 5 pontos. Quer dizer, olha só como é que as coisas acontecem, né? Mas vamos torcer para que vire a página aí. O Brasil, Confiança, que estavam na Série B ano passado, possam voltar ao seu devido lugar, né? Tem espaço para todos os clubes, mas tem clubes que tem que estar num...
Como é a nossa querida portuguesa, né? Que voltou para a Série A do Campeonato Paulista, a gente torce muito para voltar também para... Porque ela estava na Série D e caiu da Série D, não existe mais, né? Torcer muito para esses clubes, viu, Nardinho?
Realmente, porque tem uma tradição, é o que deu o Cruzeiro, né? Cruzeiro ontem com 56 mil pessoas no Mineirão, ontem.
Galera azul, tá
vindo. O jogo foi às 11 horas, um jogão lá contra o Sampaio Correia, que depois ficou com 10 jogadores, mas foi um belo jogo e o Cruzeiro ganhou de 2-0, assumiu a liderança com 19 pontos, o Bahia com 16, o Sport Recife com 15, o Vasco com 14, olha só as equipes. O Novo Horizontino está se mantendo bem na quinta posição, desde a semana passada, já estava em quinto com 12, conseguiu um empate, foi para 13, o Grêmio com 12, né, o Grêmio que está ainda destoando, pela grandeza que é. Não é verdade? E o CSA e o Guarani aí, o CRB e o Tombense tem que, né, acender a luz aqui de alerta, porque são os quatro que no momento estão na zona de rebaixamento.
Interessante, né? Grêmio em sexto, Vasco em quarto, Bahia em segundo e Cruzeiro em primeiro. Esses clubes não podem ficar nesse marasmo. Tinha que estar aí todo mundo brigando pela primeira colocação, todo mundo com 19, 20 pontos, né? Agora, vai distanciando, por exemplo, o Grêmio disse que apresenta nos próximos dias um pacotão de jogadores aí. Sim. Meia dúzia de jogadores para tentar continuar na Série B ou ir para A. Olha o posicionamento do Grêmio hoje. É continuar na Série B ou tentar a A, não cair para C. Você vê como que está o futebol hoje, nivelado, né?
O que nos assustou com o Grêmio foi a equipe, o elenco que tinha ano passado, né? Um grande elenco. No porte de Flamengo, no porte de Atlético Mineiro, no porte de Palmeiras. E, de repente, né, foi rebaixado.
Caiu de vez, né? Foi um negócio assustador.
É incrível. E aqui, ó, o Brusque em oitavo, o Criciúma em nono e o Chapecoense em décimo, tudo com 10 pontos. Aquele de Santa Catarina que eu te falei, que realmente hoje representa tão bem o futebol de Santa Catarina, né? Que é um estado maravilhoso, charmoso, com a grande Florianópolis. Os
grandes,
né,
estados do país, né? Lá no
sim,
sul, né?
Sim. E a Série A, que um jogo ontem, né, entre São Paulo e Corinthians, um jogo mais pro São Paulo. Posso falar isso como corintiano, você também. Você sabe que ontem o Cássio fez a diferença no jogo. São Paulo jogou muito bem, né? Grande chance de ganhar o jogo.
São Paulo jogou demais, viu? Me espantou a qualidade do primeiro tempo do São Paulo. Você falou bem, né, como corintiano, mas ali você está assistindo como crítico de futebol. Agora, eu não aguento mais o professor Pardal português. Eu cansei. Nós contratamos o português errado. O português bom é aquele que veio pro Botafogo. Que o Botafogo não deu um grande time, o Botafogo está lutando no Campeonato Brasileiro. Porque esse, o Vitor Pereira, gosta de inventar muito, e outra, roupa suja se lava em casa. Aprendi muito bem isso com você, quando você dirigia principalmente o vôlei. Era secretário, mas era diretor do vôlei. Quantas roupas sujas se lavou dentro daquele vestiário? E ninguém ficava sabendo. Agora, e olha que segurava o Ricardo. Agora, onde o seu Vitor Pereira foi lá na coletiva de imprensa e disse, não, porque o Roger Guedes não tem chegado onde eu quero. Meu, você tem que falar pro cara. Falou, ou você joga ou você tá fora, amigo. Não fica com essa história. O que ele quis fazer? Ele quis jogar o Roger Guedes contra, no colo da torcida, mas de forma contrária, para os caras começarem a pegar mal com o Roger Guedes. Entre o Roger Guedes e o Vitor Pereira, tchau, Vitor Pereira. O Nerdinho inventa demais, é cansativo, é todo jogo um time. Ah, mas na Europa, nossa cultura é outra, a gente não é Europa, cara, a gente é Brasil, país que mais venceu Copas no mundo, do planeta.
É, o que eu sei muito do Vitor Pereira, quando ele é técnico da Turquia, na Turquia, ele gosta muito de jogar com três zagueiros, né?
Exatamente.
E jogar com três zagueiros, com o Gil, com Raul Gustavo e com
o
Vitor, né? Não dá, porque...
João Vitor.
Por quê? Primeiro que o João Vitor e o Raul Gustavo são bons zagueiros hoje, mas
se acham
ainda
craque.
Estão em formação.
Nossa!
O Gil já é veterano, mas o Gil, ele tem dificuldade de que um tem que marcar, o outro tem que sobrar. Ele não tem essa leitura toda de um jogo de futebol.
O Gil é o mesmo caso do Miranda no São Paulo. É banco, amigo. Entra quando estiver precisando. Não dá mais, não aguenta mais. Não, e outra, tá com o gelo estourado, a gente sabe disso. Voltou da China. Não é mais o jogador que disputou, foi grande campeão pelo Corinthians. Não dá mais. É um grande reserva.
Aí a gente fala, né? Nós falamos com toda essa deficiência do técnico e da zaga do Corinthians, né? Ainda não, na classificação geral, hoje o Corinthians é o líder com 14, o Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo vem com 12, o Santos Fluminense com 11. Quer dizer, são aqueles que mais estão próximos da primeira divisão, né? E o que está me intrigando, Sabiá, é o Fortaleza. Está em último colocado com um ponto.
Último colocado.
Tem jogado bem, tem perdido muito gol.
Nenhuma vitória nesse campeonato.
Eu começo assim a síndrome do rebaixamento. E quando chega numa parte dessa, é muito complicado você reverter o quadro. Porque os jogadores, eles fazem tudo certo, na hora de finalizar a bola não entra. O goleiro vai e toma um gol, pondo a bola para dentro. Podia uma bola defensável.
Defensável.
O que nós colocamos do Cássio antes? Ele tomava gol de bola defensável.
Tava tendo com bola dentro do gol, pô.
O goleiro tem que defender as bolas difíceis, que as fáceis é obrigação. Tá entendendo? Então, nessa situação, eu tô vendo Fortaleza, um belo elenco, foi quarto colocado no passado brasileiro. Mas é uma síndrome do rebaixamento, do pânico, que o time está jogando bem e não está conseguindo chegar ao resultado.
Não, e tem outra coisa, Nardinho. Eles focaram somente na Libertadores. Essa é a grande realidade. Libertadores, 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 esqueceram o brasileiro. É muito perigoso. Eu também concordo com você. O Fortaleza já namora a zona de rebaixamento e, olha, vai se bobear da casamento aí.
E tem o clássico ainda, né?
Ah, tem o... Né?
Tem o Ceará e Fortaleza, que é um jogo atrasado. Só os dois estão com 6 jogos e os demais estão com 7.
Isso, que é o então, clássico deles.
Agora, esse jogo aí pode...
E o Ceará está jogando bem.
Quem ganhar vai sair da zona de rebaixamento. Mas quem perder vai ficar numa situação difícil.
E é triste, né? Os dois clubes lá do Ceará estão frequentando a zona de rebaixamento, né?
E fizeram boas campanhas no ano passado.
Triste isso.
Vamos aguardar as próximas rodadas, né?
Não, mas só voltando a falar, então, e a torcida onde ficou, não gostou muito das alterações do Rogério Ceni, não, hein? No segundo tempo, que saiu de um jeito, voltou com outro, três mudanças dentro do vestiário mesmo, esperou o Corinthians entrar em campo, quando ele viu o Corinthians, o time que tinha feito a mudança, ele foi e mudou o time, e ali para muita gente ele quis segurar o empate, a vitória muito cedo. Cozinhar 1-0, jogar no contra-ataque para ver se encaixava uma justiça com a vitória, e acabou tomando um empate, né? Então, o pessoal também pegou bem no pé do Rogério Ceni ontem, pelas mídias sociais eu tenho acompanhado, e não ficou bem para ele, não. E essa guerrinha do Sr. Vitor Pereira agora com o Roger Guedes Corinthians. Quem perde com isso é o Corinthians. Somente isso. Não é Roger Guedes, não é Vitor Pereira. É a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista.
É, e quem você falou. Essas coisas têm que ficar dentro do vestiário, dentro do clube, porque, na verdade, é uma coisa particular, né? Hoje não está indo bem, mas daqui a pouco eu lanço ele num jogo, ele vai e faz a diferença, porque ele também tem um potencial grandioso.
Mas aí, Nardinho, é o que a gente fala. Falta o quê? Sabe o que falta? Tipo, falta um presidente. Falam tanto do espanhol, mas o espanhol sabia chamar para ele. O André sabia chamar para ele essa responsabilidade. Juvenal Juvencio, não vazava isso do vestiário de jeito nenhum. Entendeu? O próprio o Marcelo Teixeira, no Santos, duvido bastante. Agora, né, é muita democracia, é muito blá, 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 jogar pra torcida, né? Somos aí maneiras diferentes de pensar, somos uma nova tribo. Chapa, dentro do vestiário, é porrada, é banco nas costas, como a gente cansou de ver naquele voleibol, não tem essa. Mas ficava lá. Então falta pulso, falta diretoria pro Corinthians hoje. E se tivesse um presidente, falar pro técnico, ó, se acerta com o cara aí, que nós pagamos 20 milhões de dólares nele, um exemplo, e ele ganha 2 contos por mês para você treinar. Você não tem que ir na imprensa falar que o cara não obedece a você. Você não obedece porque você não tem comando, amigo. Essa é a grande realidade. Então falta muito isso hoje no futebol.
Vamos aguardar e ver os próximos acontecimentos. Os próximos. Né? Que acho que tem que ter sabedoria de todos. Você sabe que como é que era o vôlei aqui na cidade, e nem por isso a gente saía falando, né, isso, aquilo. O que, que nós sempre centramos? Nos objetivos e nos resultados. E graças a Deus vieram na época certa, com tudo. Todos os resultados do paulista, do brasileiro, sul-americano, enfim. Mas tudo isso foi, lá dentro, era muita briga, você sabe disso.
Lógico, era muita cobrança.
Eu absorvia muita confusão.
Nossa.
Mas as coisas... O que você tinha que fazer com isso? Transformar tudo isso em resultado.
No vestiário.
O bom resultado vinha, né?
Nas viagens, você. Sim. Eu ainda cobrava de você, pô, mas até quando você vai ganhar? Você fala pra ele, calma, você vai respirar fundo, que eu sei o que eu tô fazendo. Então, essa é a grande sacada, entendeu? Pra quem dirige, é isso. Senão vira, né? Casa do Noca, né? Todo mundo manda, todo mundo faz o que quer. Essa é a grande realidade.
E não podemos deixar de falar do nosso futebol amador, viu? Futebol amador de Suzano. É eletrizante. Você não. Aqui, você pega assim, você joga. Você tem mais de 30 partidas no final de semana da liga, sabe? Então, agora, você vê a logística para tudo isso, né? O Dr. Marcelo, a equipe, o Paraíba, o Dodô, que prepararam o resumo do final de semana para mim, passei lá agora na liga. Um abraço a todos, ao Rael, a todos que estão aí na liga. Agradecer, né, o carinho. Um abraço enorme ao Dr. Marcelo, ao Paraíba, ao Rael, ao Dodô. Enfim, todos aí que participam e fazem a diferença para o futebol acontecer, você pega mais de 30 jogos no final de semana. A logística para isso.
Não é fácil.
Trio de arbitragem para cada jogo. Acompanhar, fora a reclamação. Eu estava num jogo ontem, fui assistir ontem, Graziella e Vitória, pela especial lá no campo do Vitória. Cheguei lá no segundo tempo, devido às correrias. E o jogo estava 0-0 no intervalo, sentei lá no fundo discretamente para ver o jogo. Um belo jogo no segundo tempo. O Vitória começou ganhando de 1-0. Depois o Graziella empatou e o Léo, o goleiro do Vitória, pegou umas 3-4 bolas assim de cara a cara. Então era que nem São Paulo e Corinthians. O jogo era mais pro Graziella do que pro Vitória. E acabou 1-1. Mas gostoso de ver, sabe? E um jogo de nível, duas equipes tocando bola, fazendo a parte. Tem a reclamação, tem a briga. Aí encontrei lá no final do jogo a do Carmo. A do Carmo foi presidente do Graziella, vou falar na década de 90. E aí ela lembrou o nome igual você falou aqui hoje. Falei, como eu tenho saudade do seu Tita, né? Seu Tita é uma pessoa que era paizão de todos os clubes. Ele fazia coisa
acontecer. Sabia levar, né?
Sabia levar todos os dirigentes. E ela tocou ontem, né? Aí no final do jogo ficamos batendo papo, que foram algumas torcedoras do Graziella, parente do Carmo, sabe? Falei, ó, uma presidente igual a senhora foi aqui em Suzano. Foi a primeira mulher presidente.
O Graziella é a vida dela, né?
É, não tem. E o marido dela joga, né? Joga ainda. É o presidente. Não sei se ele é o presidente hoje, mas ele até então estava presidente.
Lá, né? Dirigente.
E sempre roda ali, mas eles estão ali, sabe? Então isso é a vida, né? E você vê o pessoal todo no campo, na beira do campo, num domingo, 13 horas, né? 13 horas é na hora do almoço, né? Lá acompanhando sua equipe é muito bom de ver, né?
Uma liga que tem mais de 90 clubes filiados, né?
100 clubes.
100 já clubes.
Chegou a 100 clubes.
A estrutura não é fácil, não, e tem que ter um apoio do poder público, o apoio da própria cidade, dos clubes da cidade, porque não é fácil administrar tudo isso.
E o final de semana foi bem agitado, viu? No Sessentões, o Cruz de Malta A ganhou do Cruz de Malta B de 4-1. O Cacique perdeu para o Cruzeiro do Sul 2-0. O famoso Cruzeirinho do Dequinha, que ele fica bravo quando fala Cruzeirinho. E o Vitória perdeu para o Estrela Azul de 3-0. Então, o Sessentões, nós estamos com 6 equipes, 7, uma descansa, 7 equipes, né? E fazendo um. Sabe? São pessoas, Sabiá, tem mais de 70. Você fala 60, mas tem 70 anos jogando. Mais de 70 anos. E tem gente lá que se cuida, briga e discute. Então é muito bom ver o esporte amador numa frenesi dessa, né?
Você me permita, já que você está aproveitando falar desse histórico dos 60, então, precisamos mandar um abraço para um amigo nosso que a gente encontrou ontem. Estava curtindo skate. Baroninha, né?
Ah, o Maruí.
Maruí. Alguns chamam de Baroninha, outros chamam de Baianinha, outros chamam de Maruí, mas...
Maruí tinha um táxi na cidade, né?
Tinha um táxi aqui no,
ele jogou
na
muito
Praça Revolucionária.
Jogou muito no União Suzanense, que era no Imperador ali, naquela época.
Como você disse, ele batia muito. Você disse que ele batia, cada enxadada era uma minhoca pro Baroninha, né? Nosso Maruí. Foi mas muito bom encontrá-lo.
Foi um papo muito gostoso.
Muito legal.
Ele jogou com meu pai, então... Eu me sinto muito feliz quando eu vejo um amigo do meu pai que jogou muito com ele, porque você fica, parece que seu pai está presente ali. Você está ao lado dele, está entendendo?
Dúvida, né? É a referência.
Então, uma coisa, e ele lá assistindo o skate, né? Você vê que como é legal, né?
Muito legal.
Como o parque hoje atrai as pessoas.
Ele curtindo, né? Vendo, brincando.
Mas o skate depois que a Raíssa, que o Brasil melhorou, né? Na Olimpíada.
Os meninos bons,
o olhar é diferenciado, né? Apesar que você tem muita habilidade. Não é fácil, não, o skate, hein? Não é para qualquer um, não. Tem que ter. E eu falo que no esporte, né? Em qualquer atividade, você tem que ter sorte e competência. Você tem que saber levar o que você faz muito bem profissionalmente. E também tem que ter a sorte de poder chegar, dar certo as evoluções, as manobras, enfim.
O esporte não todo é isso, né? Você sempre coloca isso com a gente.
Vamos falar agora do nosso cinquentões, da fase ouro. O Monte Cristo ganhou 3-1 do Botafogo do São José. O Unidos Maracanã 5-0 do JCFC, lá no campo do Vitória. O Dragão Negro empatou 1-1 com o Ferrazense, é um clássico, viu? Do cinquentão, duas equipes. O Dragão Negro é de Jundiapeba e o Ferrazense, né, da cidade de Ferraz.
Nosso querido Aurélio, né?
Sim. Ele foi lá no programa, né? O jogo foi no Cacique. E o Água do Bado empatou 0-0 com a Água Vermelha. Cinquentão, e o pessoal se prepara para esse
Quem
campeonato.
Quem deve de cabeça inchada é o Fabinho Diniz, né? Dirigente da equipe do Botafogo, tomou 3 nas costas aí.
Né? Você vê como é que...
Não tá feliz hoje não, hein?
E no Cinquentões, na fase prata, né? Que é a outra série. O Palmeirinha B ganhou de 4-0 do Cacique. União Graziella empatou 0-0 com a União do Badra. O Cruz de Malta perdeu de 8-1 para o Galo de Prata. E o Ibar ganhou de 2-1 do Palmeirinho. Olha, o Ibar ganhou novamente. O time do nosso Lei lá, né? O Lei tem que mandar um abraço para o Lei. Dedicado também. Está mais de 50 anos cuidando da equipe do Ibar. Os
melhores pratos feitos da região, né?
Fora a padaria dele, né? Que nós vamos almoçar de vez em quando lá, que é muito bom. Uma comida feita pela própria esposa, né?
É, realmente caseira. O que mais temos aí?
Temos a primeira rodada especial. O Águia do Bado empatou com o Botafogo do São José, hein? Do Fabinho, ó. Olha, ó. O Joselito lá, o presidente.
Clássico da região, né?
Sim, Bada contra São José. O Varanga ganhou 2-0 do Botafogo do Monte Cristo. Esse Botafogo do Monte Cristo é um time bom. Eu vi uma final no Palmeirinha. É um grande time, uma garotada afinada. E você vê como é que tá o nível, né? E o Varanga ganhou 2-0. O 3 de maio, 2x1 do Argentino do Morro. Furacão, 4x1 em cima do São Marcos, que é das Palmeiras. Nova América ganhou de 4x1 do Bahia, que é do Badra. O São José, da Casa Branca, ele esse ano abriu mão da disputa, vai ser rebaixado para a primeira divisão. Então, toda a equipe que joga com ele ganha 3x0. O Nacional ganha 3x0 do São José, porque ele não está disputando o campeonato.
Que pena, né?
É.
Tem um pedaço da quadra esportiva dele muito legal, né?
Sim. O Vitória empatou 1 com o Graziella. É o jogo que está assistindo lá, que falei que foi um jogo eletrizante.
A produção te fazendo sinal aí. Dá uma olhada do teu lado direito ali.
E União do Badra perdeu 2x1 para o Nova Opção lá no campo do Badra. Na primeira divisão, o Unidos Maracanã ganhou 3x0 no Vila Nova Maluf. O São Paulo ganhou de 1x0 do Olaria. O Clubes perdeu 3x0 para o Urupês. O Família 13 perdeu de 2x1 para o São Luís, lá das Palmeiras. O Internacional ganhou de 4x1 do Jardim Lebron. O Vila Nova perdeu de 1x0 para o Grêmio Sanense do Mariano. O Gaviões ganhou 2x0 da Família 2. Cruzeiro do Sul 2, Guarani lá do Revista 0. E o Cacique ganhou 3x0 do Água Vermelha, que acho que o Água Vermelha também, minha situação no São José, não deve estar disputando.
Não está disputando
a primeira. Dando assim a primeira. E a classificação aqui do Campeonato Especial, Águia do Bada com 7 pontos, Botafogo do Monte Cristo com 7, Varã com 5, Botafogo do São José com 5 e Vila Maluf com 5. Olha, o Botafogo está em quarto colocado no grupo A da Especial, que é o do Daniel lá, do Fabinho. Furacão com 13 pontos, 13 de maio do Russo com 9, São Marcos das Palmeiras com 7, e São Paulo 6 e o Argentino Morro com 0. É perigoso. Como tem o...
Não chegarem, né? Porque tá muito paralelo aí, né? Tá muito disputado esse trabalho aí.
No grupo C, grupo 3, o Nacional está com 13 pontos, Nova América com 8, que é o do Netão, o Leão do Zé Antônio está com 8, o Bahia com 4 e o São José, que é o São José, que esse já está rebaixado, quer dizer, já tem um rebaixado. Nos dois que caem, já tem um rebaixado, que é o São José. E no grupo 4, é o Nova Opção com 10 pontos, Vitória com 8, Reunidos com 6, União com 6 e o Graziella com 3 pontos. O Graziella, apesar de ter jogado um belo futebol ontem, é o último da chave. Você vê como é que o futebol, ele é tinhoso, né? Agora, na primeira divisão, 15 pontos para o Sonópolis. São Paulo ganhou 5 jogos, jogou. O Peixe com 12, Olaria com 9, Unidos com Maracanã com 6, Clubes com 5, Vila Nova Maluf com 3 e o Minas com 0. No grupo 2, Maitê com 15. Olha, ganhou 5 também, é o time da Lourdes lá. Ela é presidenta hoje, sabe? Faz um belo trabalho também a presidente. O Grêmio Sanense do Mariano com 10, Internacional com 7, São Luís com 7, Família 13 com 5, Vila Nova com 3 e Jardim Lebron com 2. E no grupo 3, o Monte Cristo lidera com 13, juntamente com o Cacique, os dois com 13 pontos, Guarani do Revista com 9, Cruzeiro do Sul com 7, Gaviões com 6, Família F2 com 4 e o Água Vermelha, que também deve estar na situação com 0 ponto. Essa é a classificação, essa é da nossa região.
É a fotografia
um belo trabalho do Amador, da Liga, né? Fora a escolinha que tem feito, bem conduzida. Agora, meu amigo, falar um pouquinho o tempo que nos resta, né? Apesar que você participou de todo o programa, você também acompanha como a gente todo esporte da cidade e sabe como fazer. Eu quero que você fale um pouquinho da vossa pessoa agora. Aonde todos os veículos de comunicação que você trabalhou.
Ih, cara, já leva uma... Já rodei bem por esse país afora, por esse Brasil afora, mas formado em jornalismo pela Universidade Brás Cubas. Ah, saudade quando era realmente a universidade. Grandes professores. Claudinho, Lia, Rodolfo Trivano, realmente eram nossas referências. Eu costumo falar que o jornalismo hoje, infelizmente, está perdendo as suas referências. Mas aí a gente foi para a estrada, né, Nazinho? Trabalhei muito com você. Sou muito grato, aproveito estar ao vivo e falar que sou muito grato por realmente as oportunidades que tivemos juntos de trabalhar como assessor de imprensa.
Não mas, só aqui, né? Na França, na Alemanha.
É, na Bélgica.
Acompanhando
nós,
a equipe na,
nós andamos muito. Graças a Deus andamos esse mundo afora aí do teu lado, nesse voleibol super campeão lá atrás e volta novamente a ser campeão agora, no atual momento. Então a gente começou esse trabalho aqui com você, depois a gente rodou Bandeirantes, CBN fora de São Paulo e... Nunca vou esquecer do saudoso Walter Rodrigues.
E quando você fala em vôlei também, como você nunca esquece do seu Walter, eu não posso esquecer do Rogério, da Rogers Esportes.
É.
Nosso parceiro, foi uma pessoa incrível naquele início do voleibol. Eu falei, é gratidão
foi
eterna.
Foi teu grande parceiro,
sim,
né?
Sim. Naquele momento precisava de ter uma vestimenta, né? E ele pôs a Rogers Esportes na camisa do voleibol. Foi o primeiro campeão junto com a Reus, enfim.
E é legal a gente falar isso daí, porque eu lembro que você falou pra mim, ah, corre lá no Roger, tá pronto o jogo de camisa. E ele tinha esse jogo de camisa, o Nardinho pedia pro Roger, tipo, 2 horas da tarde, pra gente pegar as 18, né? Tinha que fazer milagre, Silk, naquela tela, realmente era muito legal. E realmente sempre foi um grande parceiro seu. Isso e do Esportes da cidade.
Um abraço, meu querido, Rogério Simões.
Isso é muito legal, muito legal mesmo. E eu fui aí fazer esse jornalismo.
Seu Walter, você falou do seu Walter.
Então aí eu comecei com o Walter
grande
Rodrigues.
Professor, né?
Foi meu grande professor. Comecei com ele nos anos 90, na extinta rádio Diário de Mogi. E ali a gente ficou por muito tempo, ele saiu, eu saí junto, aí fui andar. Depois fui para a Metropolitana com o nosso saudoso Teli Aquino, o Bom Careca. Seu técnico no comercial, que ele gostava de... Ele, nossa, ele tinha paixão de falar isso.
Ele me deu oportunidade lá e eu fui campeão no comercial. Eu ia jogar em Mogi, porque era um grande momento da minha época, né? Jogar na cidade de Mogi, apesar que o Santos tem campeonatos maravilhosos, mas Mogi para mim foi um diferencial.
E eu teria fui com ele, com o seu Durval Palomares, com o Walter Oliveira, o Magrão, e fui rodar esse país afora aí trabalhando, em assessorias de imprensa de político. Pô, lembro muito do Toninho da Pamonha, puta cara que, nossa, coração do tamanho daquele chapéu dele ainda era pouco, né? E assim a gente foi aprendendo, a gente foi andando por aí, depois fomos fazer carreira solo, aí eu comecei em 2000 a fazer carreira solo. Fazer trabalhos eu mesmo, eu tendo a minha turma, tendo o meu pessoal, fiz o Tribuna de Suzano, um jornal polêmico, gostoso de se ver. Agredar, eu posso falar, dava pau em todo mundo, era muito gostoso.
Sabia, a Tribuna é mais ou menos igual Notícia Popular, né?
Era.
Premia saía sangue, né?
Mas era uma delícia, que todo mundo ficava na expectativa de quem eu ia descer a lenha no sábado. Aquilo era uma delícia. E só parei por motivo de doença, porque não teria com... Você sabe muito bem que passei um momento muito difícil na minha vida, com 2 cirurgias no coração. Não é fácil não, amigo.
Eu acho que você parou de ir na igreja São José da Maldade, que pelo amor de Deus.
Eu ia falar para você lembrar do nosso santo, São José da Maldade. Ele tá de folga por um tempo. Mas foi isso. Aí a gente veio com esses trabalhos, agora a gente está muito na mídia social. E um trabalho que você começou, depois me chamou para fazer parte, que é o trabalho do AT Esportes, lá na Rede Alto Tietê TV, canais 15, 527
da NET. Mandar um abraço para o São Paulino Mauro Vaz, né? Ele é muito parceiro aqui da Rede DS, né? Ele é muito parceiro.
Parceiro em vários projetos, que é legal, né?
Vou mandar um abração para ele.
O Mauro, o esperto...
Quase que ganha ontem, Mauro.
O esperto, quando saiu o gol, ele já me mandou uma mensagem.
Sim, ele mandou também no grupo do secretário.
Ele já mandou uma mensagem. Depois ele sumiu, sabe? Quando o cara some, quando saiu o empate, fiquei sabendo hoje que a dona Manu entregou ele, que quando saiu o gol do Corinthians, ele baixou o volume da TV. Ela tava lá na cozinha fazendo uns bolinhos de chuva. Quando saiu o gol do Corinthians, ele pumba, baixou o sinal, ela entrou, ele tava com
só porque ela é corintiana.
Porque ela é corintiana. Você vê como jogou ruim agora esse Mauro, viu? Mas é esse trabalho hoje que a gente faz, e faz as mídias sociais muito legal. E, primeira mão, vou falar para você que daqui uns dias a gente tá estreando aí o Chapa Quente, entendeu? Vai ser muito legal o Chapa Quente. A gente tem um projeto que eu não queria, mas o Geraldo Rodrigues, com aquela vontade dele, aquele cara incentivador que é o Geraldo Rodrigues,
nossa,
que é outro cara que eu não posso falar que é o papa do jornalismo.
Tratando, entendeu? De Vossa Senhoria num Chapa Quente, eu tenho medo, hein?
É assim, ó, a chapa vai esquentar, o chicote vai estralar. Chapa Quente, podcast do Sabiá, entendeu? Já tá tudo pronto, já a gente deve... Segunda quinzena de junho, eles querem mais na primeira, né? O Geraldo, se deixar, já queria pôr no ar do jeito que estava, né? Eu falei, não, calma, respira. Vamos pôr para a segunda quinzena de julho. Eu, o Geraldo e o Kleber Moreno estamos fazendo esse trabalho aí, da qual você também vai fazer parte como nosso sempre parceiro.
Tudo que vem para informação, né? Que vem de forma positiva, né?
Olhando a produção.
Sem São José da Maldade, entendeu?
Não, mas é título de informação. Você sabe como que é. Hoje em dia a gente tem que... dosar as coisas, né? E o mundo está muito, muito acima do que aquilo que a gente esperava, então tem que ter o pé no chão. Então,
ontem nós encontramos duas vezes. 7h30 nos encontramos lá no parque, que tinha o passeio ciclístico da Secretaria de Transporte, através do Galo, toda a equipe.
Exato.
Trabalho maravilhoso.
Muito animado, bem organizado. Muito,
lindo,
muito.
Sabe? Lindo de ver.
Famílias, né?
Mas
gostoso,
eu,
né?
Eu fui lá dar um abraço nele, parabenizá-lo, né? Por ser uma atividade esportiva, fui parabenizá-lo. E tive que ir para o Andokai. Lá no Acéas começava às 8 horas. É uma festa tradicional. O primeiro foi do Acéas. Vai ter vários clubes japoneses aqui. Vai ter o Fukuhaku, o Boa Vista. Não vão ter, não. O Bunkyo. Enfim, até julho vai ter vários ainda, porque eles sempre fazem na época do frio. E 8 horas eu estava lá. Fiquei até 10h30. Nos encontramos no skate às 11 horas.
11 horas.
Depois ainda fui ver o jogo do Graziella. Tive a abertura da Força Jovem Universal.
Também.
Lá no ginásio, lotou mais de 1000 pessoas, estava muito feliz. Ainda fui ver um pouquinho dessa, da Alcione lá no. Para ver se eu ouvi uma música dela, mas cheguei e tinha acabado. Ainda voltei.
Alcione já tinha ido embora, comeu a feijada e foi embora.
Passei um pouco do Corinthians, voltei para Paulo Portela, enfim. A nossa vida, ela é assim. Então, quando a gente fala que trabalha domingo a domingo, é porque realmente preenche o tempo.
Até né? Até se assustou quando chegou em casa, né? Já, né?
Não, ela estava lá na Alcione, né? Então, é assim, é gostoso trabalhar. E a gente vê você pautado por isso também.
A gente não para, né? Isso que acho que é por isso que a gente está aí, né? Sempre lutando, sempre vencendo, né? Isso é mais legal. Bom, antes de a gente ir embora, quero agradecer. Obrigado por você ter me feito esse convite. Fico muito feliz mesmo de estar aqui com vocês no Grupo DS, participando do Arena DS, para mim é mais um aprendizado. E só lembrando, eu estou todas as quinta-feiras, minha propaganda, né? Todas as quinta-feiras, canais 15 e 527 da sua NET, claro, sintoniza lá. Alto Tietê Esportes, com Valdir Sabiá e que sempre está lá comigo, Arnaldo Mani Júnior, o Nardinho. E também nas mídias sociais você encontra tudo que é programa do Sabiá, site do Sabiá. Você me acha lá. Em breve vem aí o Chapa Quente.
Eu quero te agradecer pela presença, pela oportunidade. E pelo aprendizado também de estar com você um ano na Alt TV.
Aprendemos juntos,
e
irmão.
E ter o posicionamento de câmera, alguma coisa que a gente está aprendendo ainda. Mas aqui com a Regiane e o Francisco, são pessoas que nos deixam na cara do gol. Fica fácil trabalhar. Mas te agradecer
por
tudo. A
equipe
é
muito
competente.
Por
toda a parceria. E ontem, pela sua cobertura de ontem. Enfim, do trabalho que a gente faz no dia a dia aí. E a cidade não pode parar, tanto não só no segmento de esporte, mas todos os segmentos importantes de qual o prefeito Rodrigo Asciucci, né, e a primeira-dama têm feito para a cidade. E você viu que parque alegre.
E são bem participantes, né? Isso que é legal.
Participo,
né?
E
tanto ele como a
até esposa. Na caminhada, né, no passeio seguinte, o prefeito estava junto, que hoje ele pratica, né? Hoje ele participa duas vezes por semana com bicicleta, andando 30, 40 quilômetros. Então está. Tá fazendo muito bem. Para quem veio do Kendo, como ele, né?
Exato.
Que ele é esporte do prefeito da Kendo. Então, dá um abraço a ele, a toda a cidade, agradecer aos ouvintes, um abraço a todos. E que continuamos aqui, procurando fazer o melhor para poder falar um pouco de esporte no final de semana, de cada atividade, do brasileiro até a nossa cidade aqui de Suzano e região. Muito obrigado, obrigado, Regiane, obrigado, Francisco, obrigado à Rede DS Comunicação. Pela oportunidade mais uma vez e agradecer a Deus por estarmos aqui
sempre.
Mais uma semana. Fiquem com Deus todos e muito obrigado.
Valeu, Nardinho.
Até segunda às 13 horas.
Até segunda às 13 horas, por favor, aqui no nosso Spotify, né, do DS, para poder mais uma vez falar de esportes. Muito obrigado e já fico convidado a partir de hoje.
Desde 1979, o Grupo Rogers Tênis vem oferecendo a seus clientes do Alto Tietê as melhores marcas e linhas de produtos para moda e esportes, com altíssima qualidade e ótimos preços. Além das lojas físicas, o grupo conta com a loja virtual, que oferece comodidade, praticidade e agilidade para suas compras, com entregas rápidas e seguras. Acesse nossas redes sociais.